meu amigo Breno Gondim, cara, tô muito feliz hoje.
Por quê, mano?
Macho, seguinte, acabei de comer aqui no jantar um fettuccine aos três cogumelos.
Que chique.
Que é o seguinte, tem um restaurante aqui, a gente não vai citar nomes, né, pra fazer propaganda, mas é o restaurante dos Mar, que tem rodízio de petisco. Pois é, esse restaurante tem uma parada, ele faz alguns pratos congelados, vende em supermercado, se liga? E são vários pratos, hein? De vários tipos. Cara, as massas que eles fazem, macho, é uma delícia. Delícia, delícia. Tipo assim, o meu favorito é esse fettuccine aos três cogumelos, macho. É muito, muito gostoso mesmo. Entendeu? Tanto que eles, no próprio rótulo, eles falam comida de verdade. E realmente assim. Mas é, porque só o que tem é comida congelada, mas que parece que tu tá comendo uma outra parada que não é comida, né, bicho?
É, mas assim, experiência própria, assim, eu tiro muito pro brócolis, porque eu gosto de legumes, né?
Não, o brócolis é bom demais, tá maluco?
O brócolis que vem com couve, são vários legumes, né, congelado, e bicho, é muito pai, ó.
É sério?
Nossa, é horrível. Ele é meio aguado, ao invés de fazer um croquis, ele faz meio que o funk, sabe? Oh. É, ao invés de fazer croquis, faz funk. E aí é cheio de água, é estranho, sabe? Mas assim, mano, eu adoro comida com cogumelo. Eu adoro shiitake, shimeji, champignon.
Eu também.
Inclusive, um dos meus pratos que eu mais gosto é filé ao molho fung. É muito bom.
Macho, para, muito que isso é bom demais. Ei, risotozinho ao fung, tá bom?
Ora, meu chapa, é muito bom. Ele dá um temperinho diferente ali que eu gosto pra caramba.
Mas é engraçado, às vezes, que, tipo assim, o fung, e principalmente no risoto e tudo, às vezes ele fica com textura de carne, tu não acha, não?
Sim, eu acho sim.
Tipo, às vezes parece que tu tá comendo é a carne, só que é o cogumelo e ele é tão saboroso quanto.
Cara, eu já esbarrei no TikTok com a galera que eles fazem, eles são especialistas em fazer comida com cogumelo, sabe? Então, tipo, o cara sai no meio do mato, assim, aí ele pega, ah, esse cogumelo aqui, ele é comestível e tal, e tudo mais, o bicho parece é igualzinho a carne, é bizarro.
Sério?
Tipo, tem vários tipos de fungos comestíveis, né? Mas assim, uma coisa é quando tu come o fungo. Mas e quando o fungo te come por dentro?
Meu filho, aí é sinistro. E já pensou se rolasse um apocalipse de fungo que te come por dentro?
Ah, meu chave, ia ser... Eu acho que isso daria um bom jogo, tu não acha, não?
Macho, não só um bom jogo, como uma boa série, viu? Já pensou se a HBO produzisse uma série com essa temática?
Ia ficar bom, né?
Não, protagonizado pelo Pedro Pascal. Pois é, isso, galera. A gente vai falar, acabou a série de The Last of Us. E hoje, eu e o Breno, a gente vai comentar o que a gente achou. Só informando que vão ter spoilers da série. E vamos embora. Oxa! E aí, bicho, vamos lá começar de forma geral, o que é que tu achou da série? Tu já jogou o jogo? Pergunta importante.
Cara, eu nunca joguei The Last of Us, eu tinha um PS4, né, na geração passada, eu tinha um Xbox. E tem um amigo meu, que faz um podcast comigo, que rima com Little Luke, que ele falou que me emprestar o PS4 pra jogar e nunca emprestou, né?
Ih, mano!
Aí eu não joguei. Aí eu não joguei. Mas, cara, eu vou ser contemplado finalmente com o Porsche pra PC, né?
Mas tu vai comprar?
Claro. Quero jogar, pô.
Ah, top, macho.
Foi, não joguei o jogo, né? Mas já sabia toda a história. Já vi aqueles vidinhos de história, né? Do jogo e tal, pra saber qual é a história toda.
Aqueles, tipo assim, The Last of Us, o filme. Aí eles compilam todas as cutscenes num vídeo de 4 horas.
Várias cutscenes, aí o cara dá uns pitacos assim no meio da história.
É, eu bota uns gameplay pra fazer sentido, né?
É, bota os gameplay pra fazer sentido. E era por isso que eu sabia da história. Então, assim, quando eu vi a série, eu pensei, caralho, isso aí vai ser legal, né? Espero que eles façam uma adaptação boa e tudo mais. E, assim, pra mim, que nunca joguei o jogo, mas que já assisti muita série, cara, a série é fenomenal, bicho. Eu achei, assim, incrível. Eu não daria pra ela uma nota 10, mas, pô, é uma puta de uma série. O que que tu achou?
É uma coisa que eu até falo, é o seguinte, eu divido essa parada entre série mesmo, série de televisão, e adaptação de videogame. Que, assim, bora combinar que o pessoal também ficou muito emocionado. Muita gente dizendo que era a melhor série de todos os tempos. Eu lembro, uma vez eu vi um vídeo do Thiago Romariz dizendo que o episódio 3 do Bill e do Frank era o episódio que ia indicar dedicada Last of Us ao Emmy. Aí eu, macho, calma. Entendeu? Tipo assim, eu achei a galera também muito emocionada. Mas, como série, eu achei uma série foda. Uma série, tipo, acima da média, sabe? Uma série nota 8, nota 9. Ela consegue te deixar envolvido na trama, envolvido nos personagens. E The Last of Us é muito essa questão do emocional. É você se envolver com aqueles protagonistas, com aquela história. Então, conseguiram fazer isso com um jogo e conseguiram fazer isso com a série. E como adaptação de videogame, pra mim, é a melhor adaptação de videogame. A gente sempre teve esse problema, a gente que joga videogame, sempre teve esse problema de não ter coisa legal baseada em videogame. Tem muita coisa merda, tem algumas coisas legais, mas eu sempre falei isso, falei inclusive no episódio que a gente fala de filme baseado em jogo. Não tinha coisas fodas de videogames. Aí veio Arkane, que pra mim já foi um quebra. Eu, como que nunca joguei LOL, achei Arkane do caralho, fenomenal. Galera diz também que a série do Castlevania é muito foda também, eu nunca assisti. Tu já assistiu, Breno?
Já assisti inteira. Assisti, assim, no dia que saiu a primeira temporada, na segunda temporada, na terceira temporada, terminei tudo num dia.
E aí, é foda? Como é que é?
Cara, é absurdo. Tipo, a animação é linda, a história é foda. Tipo, ela conta uma história não tão conhecida, né? Porque a história mais conhecida do Castlevania, é o Symphony of the Night, né? Que é ali com a Lucario indo pro castelo do Drácula. Inclusive, eles dão uma boa pincelada nisso aí, né? Mas a série, ela aborda um outro jogo que, inclusive, tem o Alucard, né? Como um dos personagens jogáveis. E acho que, por não ser uma história tão conhecida, principalmente pra um público amplo, por exemplo, cara, quando lançou esse jogo, assim, eu não sei exatamente qual console que ele foi, mas ele tem gráfico de Super Nintendo, sabe?
Não, tá ligado.
Então, assim, cara, eu não joguei, sabe? Conhecer essa história foi muito irado, principalmente pelo contexto que eu tinha, por ter jogado o Symphony of the Night, sabe? Então, sim. Tipo, tem versões novas das músicas do Symphony of the Night, tem a relação do Alucard, né? Que é o filho do Drácula com o Drácula, e tudo isso é muito massa, mas assim, do fundo do meu coração, pra mim, por mais que The Last of Us seja um ponto de uma série, eu ainda acho Arkane a melhor adaptação de um videogame, assim, pra outras mídias, sabe? Porque é muito difícil você fazer essa tradução, sabe? Essa adaptação. Porque muitas vezes o jogo, ele não tem uma história como num filme, sabe?
Uhum.
Isso ganha muita impulsão, assim, mais recente, que, tipo, tem jogos que eles, na verdade, são quase filmes interativos, né? Uma puta uma história absurda e que o gameplay, ele tá ali pra suplementar essa história, sabe? Como é o The Last of Us, por exemplo.
Agora, pegar a lore e, a partir daí, criar uma narrativa nova.
É um negócio que é muito foda, mano. É muito complicado. A lore do LoL é só texto, né? Porque o jogo não tem história.
Jogo multiplayer,
né? Pônio, é só texto. Ou, sei lá, por exemplo, Sonic, que é um negócio meio... A história é meio foda-se, na realidade, né?
É.
Você fazer um filme muito massa do Sonic é muito irado, sabe?
É um ótimo ano pra ser gamer, viu, Mar? Porque The Last of Us, aí logo em seguida, filme do Mario. Puta que pariu.
Pois é, então, tipo, é um processo muito difícil. E eu acho que, assim, o The Last of Us, ele meio que jogou no fácil ali, né? Por isso é um jogo que tem uma história muito rica,
tipo,
muito forte.
O negócio já tá pronto,
pois
entendeu?
Pois é, o negócio já tá pronto, mas eles executaram isso de uma maneira, assim, primorosa. Ficou excelente.
Eu diria que, tá, como adaptação, eu acho que Arkane ainda é a adaptação mais foda de games. Posso ter me expressado errado. Mas como adaptação live action...
Ah, sem sombra de dúvida. Não tem como.
The Last of Us é a melhor coisa já feita.
Eu achei que tu ia falar o filme do Alone in the Dark, né? Mas The Last of Us é bom também.
Pela puta. Ema, esse filme é inacreditável. Eu assisti com os meninos, Breno. Porque eu e o Breno, a gente tem um grupo de amigos em comum. Aí a gente assistiu junto o filme do Alone in the Dark. Macho, foi uma resenha, porque o filme é um absurdo de horrível. É bizarro. É quase falta de respeito. I'll walk through the valley of the shadow. No evil, 'cause I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me. 'Cause I know I'll kill my enemies when they come. Macho, assim, em termos de live action, é a melhor coisa, melhor adaptação de videogame já feita. E eu acho que é uma coisa muito foda que ele faz, que aí eu sempre reforço que pra mim The Last of Us é uma aula de adaptação, é que ele muda quando tem que mudar, entendeu? Uhum. ele não vê problema em mudar coisas, só que ele muda pra agregar, entendeu? Tem uma frase do David Jones, que tá meio cancelada aí, porque a galera diz que ele não joga os jogos, mas, enfim, eu gosto muito dele.
Sacanagem da galera, viu, meu porra?
Né, macho, o povo avacalha muito. Mas tem uma frase dele que eu curto pra caralho, que ele falou, acho que na época que lançou o filme do Mortal Kombat, ele disse que, cara, nesse filme de game, adaptação de game, o problema não é mudar, o problema é ficar uma merda.
E tem total razão.
Mas eu concordo muito com isso. Porque, por exemplo, pega o filme do Resident Evil aí que lançou Bem-vindo ao Raccoon City, que é um lixo, parece um trabalho de faculdade mal feito. Ele pega coisas que são iguais aos jogos. Tipo, a vestimenta da galera, e, tipo, alguns inimigos. Tipo, ele tenta ser fiel esteticamente aos jogos. Mas o que adianta você ser fiel na parte estética se os personagens são umas bosta, se a história é ruim, se a maneira como é executada é uma merda? O que eu quero numa adaptação de videogames é uma obra que capte a essência, entendeu? Da obra, tipo...
Sim, concordo 100%.
O que é que ela representa? Aí, se mudar etnia de personagem, se mudar história, se mudar... Né? Mas foda-se, mano. Tendo a essência do que o videogame transmite, pra mim é isso. Ó, e The Last of Us faz muito isso. Ele, ao mesmo tempo, é muito fiel à obra original, tem muito respeito, tem muito carinho, só que quando é pra mudar, ele muda. Foi o caso, por exemplo, no episódio 3, que é o episódio do Bill e do Frank, que foi um dos episódios mais comentados da série.
Uhum.
Ele é um episódio que é totalmente diferente do game. Totalmente diferente. Eles mudaram completamente pra contar uma outra história. Que assim, no game, o Bill é gay também. A gente encontra o Bill, a gente interage com ele. O Bill interage com o Joe, o Bill interage com a Ellie. E aí depois, tipo, a gente passa por uma aventurazinha pra conseguir o carro. Depois a gente consegue ligar o carro. Inclusive é no cenário do Bill que aparece pela primeira vez o Baiacu, que é aquele, o infectado gigantão, da Arrasa Quarteirão. E aí, depois disso, a gente deixa o Bill, e tipo, ele, ah, para aqui, eu vou seguir meu rumo. E vai embora. Aí, no decorrer dessa aventura, aí a gente encontra um cara enforcado, e aí o Bill fala que esse cara era o Frank, era o parceiro dele, ele dá a entender de forma subjetiva que ele era gay e tudo. Então, assim, é isso, entendeu? O segmento do Bill no jogo. Na série, eles contam uma puta história de romance, a gente descobre quem era o Frank, entendeu? Então, uhum, assim, é algo completamente diferente, mudou total, só que no final de tudo, levou ao ponto que o jogo leva. Uhum. Porque todo o segmento do Bill no jogo leva ao ponto do Joel conseguir o carro. E na série também, uhum, entendeu?
Então, isso assim, que importa no final das contas, né, mano?
É, isso que importa. Então, uma porra, isso sim é que é uma aula de adaptação, porque eles mudaram completamente a parada, mas respeitaram o objetivo daquele segmento.
Total, mano. E eles fizeram com isso um dos melhores, se não o melhor episódio da série, né, mano? Assim, pra mim, eu só não digo que ele é o melhor pra mim.
Eu gosto muito do 5, mano, que é o do Harry e do Sam.
O episódio da Ellie com a amiga dela. Que a Riley. A Riley, né? Da Ellie
é
com a Riley.
É o Left Behind, a DLC.
É, a DLC do Left Behind, exatamente. Pra mim, eu acho ele mais legal, sabe?
Sério? Mas tu gostou?
Gostei do episódio pra caralho.
Porque eu vi muita gente reclamando, achando chato. Eu gostei também, achei legal, até porque é aquilo no jogo. Eu acho que a única coisa que poderia ter mudado no episódio 7 é porque no jogo ele intercala várias vezes entre o flashback da Ellie com a Riley com a Ellie caçando suprimentos, uhum, pro Joel. Sim. Entendeu? Então, justamente o segmento Riley e Ellie no jogo é mais questão de desenvolvimento, você praticamente só anda e interage com objetos, não, uhum, tem nada de ação, enquanto a parte da ação vem quando volta pra Ellie no presente tentando cuidar do Joel, entendeu?
Ah, saquei.
Eu acho que isso poderia ter rolado no episódio, porque eu vi muita gente alegando que achou o episódio chato, episódio filler e tudo. Eu acho que poderia ter rolado, tipo, botado umas cenas de tensão, umas cenas de ação mostrando, tipo, as presepadas da Ellie. Presepadas da Ellie em tentar cuidar do Joel. Uhum. Eu acho que teria sido uma forma melhor de executar esse episódio, mas foi um episódio que eu também curti. Saquei. Todos os episódios eu curti.
Cara, pra mim, verdade, eu acho que o que mais brilha, assim, nesses dois episódios, é que pra além de... Assim, é uma coisa que eu sempre ouvi da galera que jogou, né? E eu, infelizmente, não tive essa experiência. Mas que o The Last of Us, ele fala muito sobre humanidade, né? Sobre as pessoas.
Relacionamentos.
Relacionamentos. Exatamente. Eu ia chegar aí.
Ah,
de como as pessoas se relacionam, sabe? E você imagina imaginar, assim, que mesmo com o mundo tá destruído, né? Acabou a sociedade que a gente conhece como qualquer pós-apocalipse. É, as pessoas, elas ainda são humanas. Elas ainda têm seus desejos, suas vontades, seus medos. E isso é muito expresso na série, não tipo, meu Deus, eu preciso de comida. Ai, meu Deus, eu tenho medo de zumbi. É tipo, cara, eu tenho medo de perder essa pessoa. Cara, eu tenho medo de passar por esse trauma que eu já tive, de relacionar de novo com... Porque eu tive uma experiência muito traumática pra mim, eu perdi uma filha. Então, como é que eu faço, assim, pra ter outra figura, assim, de uma filha na minha vida, né? Se eu já tive aquela primeira. Então, tipo, esses pontos que a história entrega, né? E que são muito importantes pro desenvolvimento do personagem, eu acho que eles acontecem aqui no The Last of Us de uma forma, assim, excelente, sabe? Tipo, você pensa, cara, como você tinha falado, ah, o episódio da Ellie foi um episódio de filler. Cara, eu acho que não, assim, com certeza que não. Porque pra mim isso ajudou pra construir pra caralho o personagem da Ellie, né? E mostrar coisas que a gente reparava ele meio que de segundo plano, mas que não estavam explícitas de alguma forma.
E eu acho que o episódio do Left Behind serve justamente pra mostrar que a Ellie já perdeu uma pessoa. Pessoa muito querida. Então, ela não ia abrir mão do Joe.
Sim, exatamente,
entendeu? Mano. E eu acho que é esse o ponto central de desenvolvimento dela, entendeu? E eu acho que esse é o ponto central do episódio, sabe? É isso. Ela não vai largar o Joel de jeito nenhum. Mesmo ela não fazendo a menor ideia do que tá fazendo, mas ela não vai largar o pé, porque ela já perdeu alguém, entendeu?
Pois é, nesse sentido eu vejo o episódio do Bill muito mais como um filler do que esse, sabe? Sendo que ele é muito importante, exatamente pra essa...
Pro Joel.
Pro Joel e essa construção dos seres humanos ali naquele mundo de zumbis, sabe? Porque o mundo é dos zumbis. Tipo, tudo gira em função de não serem comidos por eles, né? Ou serem mordidos e infectados. Então, assim, você mostrar a humanidade das pessoas ali naquele episódio, eu achei, assim, fenomenal. Foi do caralho. Assim, quando eu vi o PCS, é o meu episódio favorito.
É, eu diria que o meu episódio favorito é o 5, que é o episódio do Henry, do Sam.
Putz, é foda.
O 5, pra mim, é um episódio que tem tudo, entendeu? Tem drama, tem tensão, tem ação pra caralho, tem zumbi pra caralho, entendeu? Tem cenas que você fica chocado. Então, assim, pra mim, eu gosto muito do episódio 5, porque eu acho um episódio completão, tá ligado? Aquele combo do Big Mac, entendeu? Tem tudo. Então, mas uma coisa que tu falou, Breno, que, tudo gira em torno dos zumbis e tudo. Tem uma crítica grande a essa série do The Last of Us e eu concordo, sabe? Que é a falta de zumbi, tá ligado? É uma série de zumbi que não tem zumbi. E eu concordo um pouco dessa crítica, bicho, porque foi o Funko que fez ser daquele jeito, entendeu? Então, sei lá, eu acho que faltou mostrar situações de perigo com zumbis. Eu sei que a série não é sobre zumbi, eu sei que a série é relacionamento, mas é sobre relacionamentos nesse mundo bosta. Nesse contexto bosta. Nesse contexto que tem zumbis, entendeu? Então, eu acho que essa crítica de que, porra, mal tem zumbi, mal tem bicho e tudo, eu acho super válida e concordo. Tipo, pra mim, a série perde alguns pontinhos justamente por essa falta. E tem muitas situações em episódios que não tem zumbi que poderia ter colocado mais. Tipo, situações parecidas com o que aconteceu no episódio 2, onde aparece o instalador. Entendeu? Assim. Poderia ter tido em vários outros episódios, sacou? Mas não teve. Então, assim, eu não sei se tu concorda comigo, eu acho válido essa parada da galera reclamar que falta zumbi e, tipo, cara, parece às vezes até que ela tem vergonha de ser uma série de zumbi, entendeu? Ah, não, vou focar no drama e tudo mais, porra, mas não é uma série de zumbi. Eu sei que a galera se esforçou muito pra se distanciar de The Walking Dead, porque a premissa é muito parecida, entendeu? Então era óbvio, a principal comparação que a galera ia fazer com The Last of Us seria com The Walking Dead. Mas acabaram focando tanto nisso que perdeu uma coisa que era essencial da história e do mundo, da lore, entendeu?
Cara, assim, pra mim que não joguei o jogo, eu acho que a minha opinião é um pouco diferente da tua. Eu acho que pra mim não faltou zumbi, mas isso, acho que, pelo menos pra mim, isso pode estar ligado a alguns fatores. Não diretamente da série, sabe? Mas assim, eu tô cansado de zumbi, sabe?
Eu também, mano.
Tipo, não quero ver mais um filme de zumbi. Não vou jogar um jogo de zumbi que não seja Resident Evil 4.
Ah, garoto.
Pra você renovar sua carteirinha gamer em 2023, tem que jogar o Resident Evil 4.
Não, com certeza. E nem é zumbi direito, é ganado. É uma parada diferente.
É, a mesma coisa. Isso já foi muito, muito macetado ali na cabeça da galera, sabe? Ó o zumbi, ó o bicho vindo, mano. Bota aí o áudio. Ó o bicho vindo, ué.
Por causa de The Walking Dead. Eu diria que The Walking Dead foi o que trouxe essa febre, assim, no começo dos anos 2010, uhum. essa febre na cultura pop que a gente teve com zumbi.
Total, né? E assim, já vinha de um tempo, né, de outros filmes de zumbis, de jogos, mas não tem como negar que The Walking Dead, assim, foi um marco, né?
Foi,
todo mundo assistiu The Walking Dead, todo mundo esperava The Walking Dead era absurdo, até que ficou ruim. Porque a galera cansou dos zumbis, pô.
Né?
Então, assim, pra mim, eu real não senti falta. Eu acho que, assim, os momentos em que os zumbis aparecem, eles são chaves ali pra mostrar que, tipo, pô, esse aqui é o verdadeiro inimigo, sabe? O inimigo comum de todos. Porque a gente tem os grupos de pessoas, né? A gente tem ali a galera que vai saquear as vilas, a gente tem
os canibais.
Né? Que é, caralho, aquele episódio é foda. O episódio dos canibais é tenso. É, mas assim, a causa que une todo mundo aqui são essas porra aqui que andam hasta mortas, sabe?
Uhum.
Principalmente você pensando no lado biológico, assim, que o fungo não é, assim, ele é um ser vivo, mas ele tem ele é um negócio meio diferente, uma forma muito diferente de vida ali, né?
Pois é, uma coisa que eu acho que é diferencial do The Last of Us é o tipo de zumbi, um zumbi que é infectado por um fungo, e é um uhum. fungo que existe na vida real. Apesar de o zumbi já ser um negócio batido,
uhum.
a forma com que o zumbi é apresentado, eu acho que é diferente, entendeu? E isso poderia ter sido mais explorado. Por exemplo, quando a gente vê aquele cadáver todo fungado, entendeu? Os fungos saindo, ele grudado uhum. na parede.
Aquilo é foda. Parece aquele filme.
Parece Alien pra mim. Aliens, o Resgate.
Não, mano. O nome daquele filme que eu sei que as pessoas, elas ficam trocando genes com os bichos naquela área. Do filme Netflix, pô.
Ah, macho, o Aniquilação.
Pronto, aquela cena, na hora que eu olhei o caralho, Aniquilação. É aquela cena que tem um
na cara, piscina, né?
Na parede da piscina, assim, no azulejo, ele tá...
Nossa, essa cena é foda.
Com carne. Cara, um negócio muito doido. E assim...
Esse filme é foda.
Pra não dizer que eu sou totalmente contra a tua opinião, o que eu senti falta foi exatamente essa parte do fungo em si, sabe? Não muito do zumbi, mas nerdice sobre o fungo. Tipo, mais informações sobre o fungo. Eu não sei nem se no jogo eles entram muito em detalhe nisso.
Não, não entram.
Mas eu senti, assim, um pouquinho de falta desse ponto, sabe? Da nerdice ali sobre o fungo.
Pois é, foi algo que a gente teve no primeiro e no segundo episódio, que eu achei iradíssimo no primeiro episódio, começando naquele talk show dos anos 60.
Sim, muito massa.
E o cara dizendo, ah, vírus a gente ganha, bactéria, agora o fungo é foda, galera.
O fungo é foda,
e se rolar o fungo, a gente perde, tipo, sabe? Fica a gente, caralho, não sei o quê, climão. E aí, a abertura do segundo episódio, que é aquela cientista da Indonésia, que ela vai fazer autópsia no cara, aí tira da boca do cara o shimejizinho.
O shimejizinho.
O shimejizinho se mexe na boca do aluno.
Esse episódio eu acho iradíssimo também, o começo.
Aí o cara pergunta, tipo, pô, o que é que a gente deve fazer? Ela, bomba dessa porra, eu quero ficar com minha família, mas...
É muito massa, né? A cena, assim, é massa, tipo, caralho, fudeu, né? Mas é uma cena muito foda que o cara fala assim, e o que a gente faz? Rapaz, bomba, né? Já era, acabou-se, vamos cada um pra suas casas, mete a bomba e é nóis, acabou. Não tem jeito.
Porque eu achava, mas isso foda também, Breno, porque isso dava uma noção pra gente o que tava acontecendo no mundo. Sair um pouco do núcleo Joel e Ellie e mostrar como é que tava o mundo, entendeu? Uhum. Então, depois do segundo episódio, eu assistindo com a galera, eu ainda disse uma teoria. Eu acho que cada abertura de episódio vai ser algum trecho pra contextualizar como é que era o mundo antes da pandemia, ou então como o mundo tá reagindo à pandemia em outros países, não sei o quê. Aí depois do terceiro episódio, a galera cagou pra isso, entendeu? É. Eu acho que acrescentava a história de The Last of Us. Porque uma coisa que eu falava pra muitas pessoas era que tudo que tem no jogo, tirando a parte de zumbi, mas tudo que tem no jogo, tem na série.
Uhum.
Tudo, tudo. Assim, se tu quiser, por exemplo, tu assistiu a primeira temporada de The Last of Us e tu quer jogar o 2, tu não vai perder nada, entendeu? Dá pra fazer isso tranquilamente, porque tudo que tem na série, tem no jogo.
Já vi o filminho também do 2, né? Porque eu não joguei o 2. Mas
tu
realmente...
Tu viu o filminho, mano?
Claro, pô. Você é a história do 2, tadinho.
Caralho, eu não sabia, né? Tu gostou?
Gostei pra caralho, meu.
Chorou?
Não, não chorei, pô. É diferente, né? Você jogar ali, você se envolver, por umas horas que você vê um filme de uma hora ali, falta um pouquinho do gameplay ali, sabe?
Macha, mas, Bruno, é verdade. Porque o 2, mano, eu acho que o 2, ele, tipo, ele é mais videogame, entendeu? Uhum. Ele mexe mais contigo justamente por ser um videogame. Principalmente quando você troca de personagem, se é que você me entende.
Uhum.
É uma coisa que eu até tô curioso pra saber como é que vão fazer na série. Porque o 2 funciona muito bem, assim, a mensagem que ele quer passar funciona muito bem num jogo, numa forma interativa.
Uhum.
Mas numa forma passiva, aí eu não sei.
Ah, eu acho também, viu? Momento parêntese. Vai chegar o episódio, A partir daqui é um flashback. Dois episódios de flashback.
Tu teve uma teoria, mano. Se concretizou com declarações do Craig Mazin, mano. Porque ele acha que vai ser mais de uma temporada, uhum. O segundo jogo. Aí isso o Craig Mazin já confirmou. Segunda temporada, Ellie. Terceira temporada, Abby.
Sim, total.
E eu, caralho, é, total. Agora, o foda é, pelo menos funcionou muito comigo. Mano, quando a Ellie tava pra matar a Abby, tipo, afogada. Mano, eu tava com vontade de chorar, entendeu? Porque... eu tinha jogado toda a jornada da Abby, tinha, tipo, entendido o lado dela, e vendo a Ellie consumida por vingança, eu ficava tipo, caralho, não, não mata ela, por favor, entendeu? Funcionou. Agora uma pessoa só assistir aquilo vai ter esse envolvimento, e ela vai se sentir mal quando a Ellie finalmente estiver conseguindo matar a Abby, porque no começo do jogo você fica, eu vou matar essa rapariga, foda-se.
Uhum.
Mas no final, pelo menos eu fiquei, velho, para com isso, velho, segue tua vida, entendeu?
Deixa quieto, passou, né?
É, passou, velho. Go, vai ver tua vida, entendeu? Para com isso. E teve muita gente que isso não funcionou, entendeu?
É.
Muita gente achou um saco jogar com a Abby.
Aquele negócio, né? Tipo, tu matou o pai dela, ela matou o teu pai. Vai, acabou, já foi, já deu.
Então, assim, eu fico preocupado é como é que isso vai funcionar numa série, numa parada que você não se envolve tanto justamente quando tá lá jogando, entendeu?
Total.
Cala a boca.
É sério?
Canta alguma coisa.
Ah.
Vamos, eu não vou rir.
Talvez fosse o destino.
Eu gostei muito da série. Eu acho, assim, ela fiel pra caralho. Respeito o carinho com a obra original, assim. Sempre até criador do jogo tá envolvido. Na verdade, olha que paia, Breno. Olha que paia. Porque o The Last of Us não é criado só pelo Neil Druckmann, não, hein?
Uhum.
Ele é criado pelo Neil Druckmann e o Bruce Straley. E aí o Bruce Straley também foi com o Druckmann pro Uncharted 4 pra fazer a parte da história e direção. E depois ele saiu da Naughty Dog. Tanto que o 2, o Druckmann tocou sozinho, assim, parte de direção, de história. E aí, na parte da abertura da série, o Stranley não é acreditado, mano, da criação do jogo.
Caralho.
Só o Druckmann. Achei isso paia, ó. E ele mesmo, assim, se pronunciou dizendo que, ei, paia.
É, tipo assim, né? Com certeza coisas do 2, né, eles já estavam pensando desde o primeiro, mano. Não tem... Eu não vejo sentido disso não ter sido pensado uma vez só, tá ligado?
Não, mas, tipo assim, a série é baseada no primeiro jogo. Uhum. E aí, o primeiro jogo foi criado pelo Stranley também.
É.
Não só pelo Neil Druckmann.
E o cara não tá lá, né? Sacanagem.
O cara não tá lá, isso foi paia. Isso foi muito paia. Mas é real, assim, de maneira geral, o que eu falo, não é a melhor série de todos os tempos, longe disso, mas é uma série extremamente competente, até porque era tão gratificante pra mim ver pessoas que nunca jogaram The Last of Us. Tipo, tu nunca jogou, mas tu viu os filminhos e tu é dos games. Agora, ver uma pessoa totalmente alheia a games e ficar envolvida com a série, entendeu? Achar a série foda, querer teorizar, querer ir atrás, eu achava isso muito irado, sabe? Tipo, meu pai, por exemplo, meu pai tava super envolvido e a gente comentava sobre a série, ele perguntava, ah, como é que é no jogo, não sei o que, pra saber as diferenças. Eu achei muito, muito legal esse negócio de impactar pessoas fora da bolha gamer, tá ligado? Porque foi uma coisa até que eu vi no 99 Vidas. Tem muito mais pessoas que assistiram a série do que pessoas que jogaram game.
Com certeza, sem sombra de dúvida.
Entendeu, mano?
Meus pais assistiram a série.
Ah, sério?
Tá sério. Bem.
Gostaram?
Gostaram pra caralho.
Muito irado. E outra, é tão bom, mano. Primeiro que é muito bom uma coisa que você gosta muito está sendo bem falada.
Uhum.
Vinde aí o remake do Resident Evil 4, então vinde ano passado contigo com o Elden Ring. Vai me dizer que tu não tava todo... quando só tava saindo nota boa de Elden Ring.
Tu é doido, meu chapa. Principalmente porque foi um negócio que eu tava esperando muito, entregou além do que eu tava esperando e todo mundo gostou. Só uns pau no cu aí, e eu trago lá que não gostaram. Mas eu acho que é de vídeo caráter.
Né, macho? É uma delícia, mano. Então, tipo assim, ver isso com The Last of Us, entendeu? A galera falando bem pra caramba e gente fora da bolha curtindo, se envolvendo, entendeu? É. Querendo mais. Nossa, mano, foi muito legal. Porque também tem um povo que fica, tipo, quando a coisa vira mainstream, a pessoa deixa de gostar.
Uhum.
Mas isso eu já acho babaquice, porque quando eu gosto muito de uma coisa, eu quero que mais pessoas conheçam aquela parada, consumam aquela parada, entendeu? entendeu?
Uhum.
Então, assim, isso rolou, a marca The Last of Us, e foi muito irado, mano. Finalmente, a galera, assim, conheceu, assim, uma história foda de videogame, assim, mostrando que videogame não é só piu-piu-piu, não é só açãozinha, porque, às vezes, quando estreia um filme baseado em game, o povo já fica, ah, mais um filme baseado em game.
Lá vem.
É, lá vem, um filme merda, com cena de ação e piu-piu-piu e nada a acrescentar. Uhum. E aí vem aí The Last of Us, que é um game com a história densa. Porque games com histórias complexas, densas, a gente tem um monte. Só que o povo não sabe disso. Porque a maioria deles não foram adaptados. Então, ver The Last of Us mostrando que, cara, olha o tipo de história que tá sendo contado no videogame. Uhum. Olha o que tu tá perdendo, por exemplo, entendeu?
Caralho, total.
Por isso que eu fico, por exemplo, esperançoso com a adaptação de Fallout, Bioshock, Metal Gear Solid. Eu sei que são jogos com histórias extremamente densas, que se feito bem feito, vai ter o mesmo efeito.
Tenho esperanças no Metal Gear Solid, mas tenho muito medo, mano. Isso pode ficar muito ruim, meu irmão.
Macho, pode, pode.
Eles podem cagar pra tudo.
Macho, assim, o cara é bom. Esse cara que vai encabeçar o filme, que é o diretor lá... Beleza que ele só tem um filme no currículo, mas é um filme que eu acho muito bom, que é o diretor do Kong e Ilha da Caveira. Tu já viu esse filme?
Já, mas tem nada a ver, né?
Não, mas tipo, ele é um filme muito estiloso. Questão de direção, entendeu? O cara tem uma... Eu acho que ele tem uma visão diferente. Então, e ele é amigo do Kojima, não sei o quê. Eu acho que o Kojima vai estar envolvido com o projeto. Eu concordo com você, pode dar muito bem, mas pode dar mal pra caralho, porque Metal Gear Solid também é muito videogame.
Uhum. E cheio de Kojimices, né?
É, mas e o mundo não tá preparado pra Kojimices. Eu vou ser sincero, eu não gosto das Kojimices, mano.
Também não.
Porque pra mim quebra, entendeu, mano? Porra, Metal Gear Solid, puta história de espionagem política, densa, e do nada bota um personagem que fica o tempo inteiro com caganeira, entendeu? Tipo, uma puta piada de quinta série, de pinto, de cocô, de mulher pelada, entendeu? Tipo, quebra muito o tom do jogo. Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que, apesar de fã de Metal Gear Solid, uma das minhas franquias favoritas, eu detesto as Kojimíssimas. Kojima é aquele cara que não é engraçado, que quer ser engraçado?
Sim. Ele é meio tiozão, né? Meio não.
Mas, não. Eu acho que ele era tiozão com 20 anos de idade, mano.
Eu acho que o Kojima, ele, assim, pra quem tem, é que eu posso dizer. É porque, assim, apesar do Metal Gear ele ser um jogo japonês, ele é muito ocidental, assim,
sim,
sabe?
Sim, sim. O Kojima é apaixonado pelos Estados Unidos.
Total.
Mano.
Mas um cara, assim, que tá em paralelo a ele é o Yoko Taro, que é o diretor do Nier Automata. Bicho, é surtadaço. E tá cheio de coisinhas de Yoko Taro nos jogos de Nier, sabe?
Mas vai ter uma animação, né, de Nier?
Já tem, tá lá no Crunchyroll. Inclusive, tá na minha lista, na Chain.
Eu já ia perguntar se presta, mano. Porque tu é o nosso representante de fã de Nier Automata.
Pô, eu não assisti ainda. Eu tô assistindo outro anime, que agora, como tem que esperar a próxima semana, né? Então, acho que eu vou assistir isso hoje, o Nier Automata. Inclusive, o anime que eu estou assistindo agora é Trigun, que é um remake, né, do anime antigo. Acho que antigo assim, né, de anos 90. Que não deixa de ser antigo. Tem 30 anos. E, pô, o remake tem muita coisa de arte, assim, diferente do original e que a galera não curtiu tanto, mas, pô, é uma puta de história. É o segundo anime, assim, que eu vejo que eu penso, caralho, isso aqui em 3D tá absurdo. Tipo, caralho, talvez eu não quisesse que isso fosse animado em 2D, sabe? Porque o 3D é tão bom que eu não sinto falta, sabe?
Ah, engraçado.
Pois é.
Eu, por exemplo, essas animações cel shade, eu não sou muito fã, tá ligado? Pô, Breno, meu querido, cara, você bebe ou você cospe esse shot de cachaça fungada que é a série de The Last of Us da HBO? Eu acho impressionante, mano. Tem HBO, é muito difícil de errar, né, bicho?
Conseguem errar, né?
Eles conseguem, mas é muito difícil, mano.
É tipo
mano.
Assim, não é que eles erram, eles conseguem errar.
É impressionante. A HBO, por muito tempo, tem esse selo de qualidade. Se a HBO é uma parada diferenciada, é uma parada com valor de produção melhor, um valor narrativo melhor. E era engraçado porque, tipo, no começo da Netflix, eu não sei se você lembra, mas ela também tinha esse selo de qualidade. Quando uma coisa era uma série original Netflix ou então uma coisa que ia ser adaptada pra Netflix, a galera já olhava tipo, com bons olhos, de tipo, pô, não tem onde errar. Só que aí, olha hoje, só, meu né? filho, hoje a galera olha pra Netflix, tipo, já olha com preocupação,
e lá
né?
vai o filme da Netflix.
É. Mas enfim, você cospe ou você bebe esse shot e considerações finais.
Seu Mário, você vai ter que me ajudar aqui, porque eu acho que eu vou ter que tomar dois desse aí, viu? Porque esse aí tá realmente muito bom. Cara, pra mim a série é fenomenal. Não é a melhor série que eu assisti, porque tem, caralho, tem muita coisa boa por aí. Mas porra, é uma puta de uma série. É muito, muito boa mesmo, assim. Recomendo 300% pra qualquer pessoa que joga videogame ou não, o que é mais importante. E você, Luto? Você bebe ou cospe? Seu Mário traz a garrafa. Maria, gargareja.
Porque macho, é o que eu te falei. É, pra mim, temos de adaptação live action de games, é antes e depois de The Last of Us. Entendeu? Tipo assim, finalmente a gente conseguiu uma adaptação live action foda. A gente tem uma coisa... Já vi, por exemplo, tu ou o Romulo falando do filme do Sonic.
É legal, é massa.
Eu não vi o filme do Sonic, mas na minha cabeça era um filme legal, divertido e tudo. Não era uma parada, tipo, foda. Não era, tipo, sei lá, pros filmes de herói, não era, tipo, um Cavaleiro das Trevas dos games, entendeu?
Ah, não.
Porque algo pro divisor de águas. E pra mim, eu boto The Last of Us como um Cavaleiro das Trevas dos games, entendeu?
Ó, o que eu posso dizer, o Sonic, ele subiu a barra e o The Last of Us subiu mais, sabe?
Ah, entendi. E eu acho que vai subir mais ainda pro filme do Mario. Cuida.
Oh, yeah.
Mas, sério, assim, é o que eu falei. É uma série muito foda em termos de série de televisão. É acima da média. Não é a melhor série de todos os tempos, como muitos emocionados por te falar. Mas é uma série muito boa. Uma série que envolve, uma série com personagens bons, uma série com cenas boas, uma série com uma trama muito boa, muito envolvente e com uma mensagem muito legal. É uma série que fala sobre amor, sobre relacionamento. Até nos momentos mais bostas, você pode se afeiçoar por alguém, seja um amor, seja um amor pai e filho, seja um amor de irmão, mas eu acho muito foda que a série apresenta vários tipos de amor. Então, assim, como série, ela funciona muito bem. Como adaptação de videogames, pra... é uma aula, tem um monte de adaptação de games que foi anunciado, e eu acho que as empresas que vão fazer essas adaptações têm que olhar pra The Last of Us e tentar replicar, no sentido de tipo, cara, não tem problema a gente mudar, o problema é ficar uma merda.
Total.
Yeah.